clamou o desaparecimento de algum parente. Então está sendo aguardado aí, com expectativa, a identificação desse corpo. Fato ocorrido na sexta-feira. E nós tivemos aí um acidente grave ontem à noite na BA-650 entre Itajibá e Dário Meira. O cantor Raimundo Seresteiro, que é bastante conhecido aqui na região sul da Bahia, agora pela manhã ele recebeu alta médica. Ele, após se envolver nesse acidente na BA-650 entre os municípios Itajibá e Dário Meira. Ao deixar o hospital agora pela manhã, o artista gravou um vídeo para tranquilizar amigos, fãs e familiares sobre seu estado de saúde. Mas bastante abatido, ele também lamentou a morte de Herbert de Jesus Silva, conhecido como Betinho Batera, motorista do veículo e pessoa que o cantor considerava como um filho. Betinho não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. E aí, dois veículos, né? E dois veículos no mesmo modelo, aquele Sport, Ford Sport, uma coisa assim. Eu não entendo muito de carro, não, mas Matheus Pastore me corrige aí. Pois bem, colisão frontal com essa vítima fatal e outras pessoas que saíram feridas foram atendidas no hospital de Itajibá. E no esporte, Matheus Pastore, o Doce Mel não se deu bem não, viu? Foi lá para o interior de Minas, lá em Itabirito, e perdeu por 3-0. Agora a classificação está ficando difícil. Classificam 8 na Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Eu volto amanhã trazendo mais informações e mais notícias aqui direto de Jequié. Segue vocês com o Expresso do Dia.
A hora certa são 8 horas e 27 minutos. 8 horas e 27 minutos. Que pena que não se deram bem, não se deu bem o Doce Mel de Jequié lá no interior de Minas Gerais. Boa sorte da próxima vez. E eu imagino que o carro que a Ari Moura estava, a que a Ari Moura estava se referindo, seja o Ford EcoSport, viu, Ari Moura? Eu também não sou lá entendido dessas coisas, não. É, tem até Beto Nunes, que tem o Auto Immortals, que a gente pode se socorrer dele às vezes também. Bem, são 8h28, Carraújo. Você quer falar alguma coisa lá de sua terra? Ontem você falou bastante de sua terra.
É, no Dia das Mães aí, eu imagino que na casa de Ari Moura tenha sido uma grande festa, né? A família Moura, uma família grande de que é muita gente também se mudou, e mais assim, deve ter sido uma reunião grande do Dia das Mães. E mais uma vez me chama a atenção essa história do corpo carbonizado que foi encontrado, né, numa cidade de pouco mais de 160 mil habitantes. Um crime assim muito cruel, né, um requinte de crueldade, como se diz nos autos aí de
infelizmente de essa
policial.
Infelizmente essa propagação que houve das organizações criminosas, né, que agora existe organização criminosa de tudo que é nome, tudo que é tipo, tudo que é tamanho. E esse tipo de coisa é coisa de organização criminosa, né? Que tem o Tribunal do Crime, tem o famoso micro-ondas. Infelizmente, eu tive que aprender esses termos, que eu não vou descrever aqui, não, porque é muito forte para esse horário, mas é basicamente uma forma de condenar a pessoa à morte tendo um corpo incinerado. É bem, bem triste, bem cruel, mas é a realidade aí do Brasil, que está chegando, infelizmente, ao interior da Bahia. São 8h29, a gente enrolou um pouco porque a gente tem que chamar o intervalo. O Expresso do Dia faz um breve intervalo, você sabe que é bem breve mesmo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Os 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode baixar aí no seu celular o app da Rede Acesso de Comunicação, é gratuito para sistemas Android e iOS, ou se preferir, em nossa transmissão simultânea pelo YouTube. O perfil é @cardealfm ou nas nossas redes sociais, @carlaaraújooficial, Carla Araújo Oficial, com todos os A's e todos os O's, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Empresário conhecido como Boca Som é executado a tiros no centro de Gandu. Polícia prende homem apontado como chefe de facção criminosa na Bolívia. Suspeito confessa participação em tentativa de assalto que matou motociclista na Pituba. Incêndio atinge apartamento no bairro de Brotas, em Salvador. Família de jovem morto pela PM protesta contra a ação de policiais na capital baiana. Mulher é assassinada na região de Feira de Santana. Suspeito foi preso após ser agredido por populares. Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho levam 8 prêmios internacionais pelo filme O Agente Secreto. Alexandre de Moraes suspende a aplicação imediata da lei da dosimetria no Supremo Tribunal Federal. E surto de hantavírus e navio mobiliza operação internacional e deixa mortos após 40 dias no mar. A hora certa são 8 horas e 35 minutos. É hora da gente falar do esporte.
Esportes.
O time do Vitória empatou no Maracanã e o Bahia perdeu aqui na Fonte Nova. Os detalhes dessas duas partidas agora com ele, Raimundo Rui. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Eu sou Raimundo Rui, do Departamento de Esportes da Rádio Excelsior da Bahia. Bom, vamos começar falando aí, torcedor, que o Barcelona é campeão espanhol 2026. Uma campanha memorável da equipe espanhol 2025-2026. Realmente foi complicado para a equipe do Real Madrid, que não ganhou nada, foi para o campo do adversário, não jogou absolutamente nada e perdeu a partida por 2-0. Agora, o que resta para a equipe do Real é fazer uma reforma, porque realmente foi terrível esse ano para a equipe do Real Madrid. Barcelona 2, Real Madrid 0. Real Madrid está numa situação complicada. Barcelona, campeão espanhol. Vamos falar dos nossos. O Vitória jogou no sábado, esse jogo foi importante. Lá, dentro do Maracanã, empatou com o Fluminense em 2-2. Um jogo que até próximo no final, o Vitória vencia a partida pelo placar de 2-1. Mas o vacilo do sistema defensivo e o Vitória terminou empatando a partida. Vários desfalques a equipe do Vitória teve para esse jogo. Sistema defensivo e no ataque. Mas o Vitória parece que não sentiu muito e foi para cima, jogou de igual para a equipe, com a equipe do Fluminense e arrancou empate em pleno Maracanã. Já o Bahia fez um fiasco terrível na Arena Fonte Nova. Perdeu dessa feita para a equipe do Cruzeiro. Mesmo com a derrota, o Bahia continuou na sexta posição. Mas a torcida não poupou. Pediu a cabeça de Rogério Ceni, vaiou o time. Foi uma situação complicada na Arena Fonte Nova. Agora, o Vitória enfrenta a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil, precisando vencer a partida por 1-0 para levar para os pênaltis. Se vencer por mais de 2 e não tomar gols, pode ficar com a vaga diante do Flamengo. Já a história do Bahia é muitíssimo complicada. Perdeu de 3-1 na Arena Fonte Nova para a equipe do Grêmio, ou melhor, do Remo. 3-1 para o Remo. Vai jogar no Mangueirão e precisa vencer a partida por mais de 3 gols e não tomar gols para ficar com a vaga. Se o Sport Clube Bahia vencer, por exemplo, por 2-0, a partida vai para os pênaltis. Mas importante é dizer que o jogo é muito complicado. O Remo jogou ontem diante da equipe do Palmeiras, que é líder do campeonato. O jogo foi no Mangueirão, debaixo de muita chuva, e terminou empatado em 1-1. A situação do Bahia, de fato, torcedor, é muito complicada. Descendo a ladeira, e fala-se até numa possível demissão do treinador do Bahia, caso não consiga essa vaga diante do Remo. Você quer mais detalhes? Então se ligue 18:05 no programa Excelso na Bola, com o comando de Walter Queiroz. Estamos aguardando você.
A hora certa são 8 horas e 39 minutos, 8 horas e 39 minutos, 8h40, acaba de virar. Muito obrigado a Raimundo Rui, que, como você sabe, está junto a Walter Queiroz a partir das 18h na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior na Bola. E agora, Marquinhos Santiago, vamos fazer o nosso giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a aplicação imediata da lei, da chamada Lei da Dosimetria, até que o plenário da corte analise a constitucionalidade da norma. A decisão afeta diretamente os pedidos de redução de pena apresentados por condenados pelos atos de 8 de janeiro e também pode atingir réus da ação, incluindo, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A lei entrou em vigor na última sexta-feira, após a derrubada pelo Congresso Nacional do veto do presidente Lula. O texto muda regras de dosimetria penal para crimes contra o Estado Democrático de Direito e impede, em alguns casos, a soma de penas pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta da democracia quando eles ocorrem no mesmo contexto. Ao suspender a aplicação da norma, Moraes argumentou que existem ações diretas de inconstitucionalidade em tramitação no STF e que a segurança jurídica exige aguardar a decisão definitiva da corte. Segundo o ministro, a validade da lei ainda precisa ser analisada antes que qualquer pena seja recalculada.
As ações contra a lei da dosimetria foram apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Federação PSOL Rede. As entidades afirmam que a norma enfraquece a proteção penal da democracia e pode beneficiar envolvidos em ataques a instituições republicanas. Com a decisão de Moraes, todos os pedidos de redução de pena baseados na nova legislação ficam congelados até o julgamento do caso pelo plenário do Supremo. O ministro também determinou que o Congresso Nacional, Presidência da República, Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem antes da análise final da Corte.
Só lembrando aqui o que nós já falamos, mas a dosimetria é justamente isso aqui que eu falei há pouco. É não conseguir somar as penas, né, de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta da democracia, do Estado de Direito. Quando essas penas são somadas, claro, a pena fica maior, né, a punição fica maior. Então, a dosimetria pede para que essas penas não sejam somadas, que fique apenas um dos crimes, né, imputados a essa ou aquela pessoa. E isso envolve, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, houve uma vitória muito grande do filho dele, Flávio Bolsonaro, né, que é senador, e que articulou muito para que essa dosimetria fosse, para que esse veto, né, a dosimetria fosse derrubado, o que é uma prerrogativa do Congresso. Mas aí o Alexandre de Moraes está aí colocando uma questão jurídica, né, e angariando, Carlos Araújo, mais uma vez, o desafeto completo, né, dos aliados, dos correligionários de Jair Bolsonaro, que estavam festejando muito, né, essa aprovação da dosimetria, que é bom lembrar, antes se queria uma anistia. Viu-se que era impossível, que não conseguiria votos, né, que não conseguiria apoio suficiente do Congresso para aprovar uma lei que muito provavelmente também seria vetado e teria que derrubar o veto, enfim. E aí se chegou na dosimetria, que é apenas para reduzir de uma forma significativa a pena, especialmente de Jair Bolsonaro. E Alexandre de Moraes vem aí e diz: não, pera lá, que não é bem assim, não.
Ele, se não pode dizer uma coisa dele, é que ele não seja um cara corajoso. Ele é corajoso, ele tem uma autoestima elevada, assim, ele tem muita certeza, né, assim, das decisões dele, e não quer ser amado, não.
Então... E é um cara que não vive enfurnado, ele vai a jogo de time de futebol, ele dá palestra.
Corajoso.
Claro que, assim, No, na imagem, quando ele vai, por exemplo, no estádio, a gente não vê, mas deve ter bem uns 40 seguranças cercando ali, né? Deve ter uma revista antes, uma revista depois, porque você imagina o quanto de gente não mudou esse homem. Polícia Militar retirou estudantes que ocupavam o prédio da reitoria da Universidade de São Paulo durante uma operação realizada na madrugada de ontem na capital paulista. A ação aconteceu após decisão judicial de reintegração de posse e mobilizou equipes da tropa de choque no campus da USP, na zona oeste de São Paulo. A ocupação fazia parte do movimento de greve estudantil iniciado nas universidades estaduais paulistas. Os estudantes reivindicam o aumento das políticas de permanência estudantil, melhorias estruturais, reajuste de bolsas e mudanças em medidas adotadas pela nova gestão da USP. O movimento também tem apoio de servidores técnico-administrativos da Universidade de São Paulo, que estão em greve desde abril. Entre as críticas feitas pelos manifestantes está a criação de uma gratificação voltada exclusivamente para docentes, decisão que gerou reação dentro da comunidade universitária. A reitoria da USP declarou que acompanha a situação e defende a retomada das atividades acadêmicas dentro da normalidade, lembrando que a USP é a nossa principal universidade aqui do Brasil, inclusive da América Latina, reconhecida como uma das melhores universidades do mundo.
Um motorista de Porsche foi preso em flagrante após dirigir embriagado e bater em quatro carros estacionados no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O acidente mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, e apesar da sequência de colisões e dos danos provocados nos veículos, ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, o motorista foi identificado como Lincoln Augusto Tavares, de 31 anos. Quando ele perdeu o controle da direção, o impacto foi tão violento que chegou a arremessar um dos veículos estacionados contra uma árvore. De acordo com o boletim de ocorrência, Lincoln apresentava sinais claros de embriaguez. O motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica antes do acidente, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, acabou autuado em flagrante por embriaguez ao volante.
Quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava contido por populares e por um agente de segurança que auxiliava na ocorrência. Os donos dos carros atingidos foram levados ao 30º Distrito Policial para prestar depoimento. A polícia também solicitou imagens de câmeras de segurança da região para complementar a investigação. A justiça fixou fiança de R$6.000, valor que foi pago ainda durante a madrugada. O motorista vai responder ao processo em liberdade e é por isso que muita gente continua a fazer esse tipo de coisa. Geralmente envolve esses carros com maior potência, carros luxuosos como Porsche, e continuam a dirigir embriagados com carros muito potentes que viram armas, né, na mão de uma pessoa que está sem, né, suas condições normais ali. E é por isso que as coisas são recorrentes. R$6.000 para um dono de um Porsche não é nada.
E pensar que poderia ter sido uma tragédia se isso não fosse de madrugada e os carros não estivessem ali estacionados, tivesse gente ali dentro dos carros dirigindo, tivesse realmente na rua, né? É realmente um absurdo, uma loucura isso aí. E como acontece acidentes com Porsche em São Paulo.
E acontece assim em série. Acontece em série. Cada semana tem um.
Agora vamos falar de uma coisa boa, né? Vamos aliviar um pouco. O filme brasileiro O Agente Secreto confirmou o momento histórico do cinema nacional ao vencer 8 troféus no Prêmio Platino, uma das principais premiações do audiovisual ibero-americano. A cerimônia foi realizada no México e consolidou o longa como um dos maiores sucessos internacionais recentes no Brasil. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, o longa venceu nas categorias de melhor filme ibero-americano, melhor direção, melhor roteiro, melhor ator, melhor montagem, melhor direção de arte, melhor música original e ainda levou o prêmio do público para Wagner Moura. Durante o discurso de agradecimento, Kleber Mendonça Filho falou sobre o papel do cinema em um cenário marcado por desinformação e disputas de narrativa. Wagner Moura não participou da cerimônia porque estava filmando um novo projeto na Espanha. A mensagem enviada pelo ator foi lida no palco por Kleber Mendonça Filho e emocionou o público. Com os resultados deste fim de semana, o agente secreto chegou a 98 prêmios acumulados, 98, desde a estreia internacional no Festival de Cannes em 2025. Que feito, 98
prêmios, uma indicação, um Oscar, um Grammy. E Wagner Moura, que não pôde estar, porque já está em uma outra produção, e certamente vai ter também todo um buzz, porque ele, inclusive, foi colocado como uma das personalidades mais influentes do mundo, eleito aí pela revista Time, e está aí ao lado de figuras assim, tipo Oprah Winfrey.
Então, e na capa, né?
Capa
da revista.
É, não é para qualquer um, não. E agora, gente, uma notícia que você tem que ficar atento aí, todo mundo, porque todo mundo tem detergente, né, dentro de casa, algum tipo de lava-louças, material químico dessa marca. A fabricante IP informou que vai manter paralisadas as linhas de produção da fábrica de líquidos da empresa, mesmo após conseguir suspender temporariamente a decisão da Anvisa que determinava o recolhimento de produtos da marca. A informação foi divulgada neste fim de semana, enquanto o recurso apresentado pela companhia ainda aguarda análise definitiva da diretoria da agência sanitária. Segundo a IP, a paralisação começou na última quinta-feira e atinge as linhas responsáveis pela fabricação de lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes dos lotes com numeração final 1. Essa informação é muito importante. Os lotes que estão sendo aí recolhidos é com a numeração final 1. A empresa afirma que a medida foi mantida para acelerar ajustes e adequações apontadas pela Anvisa durante a fiscalização feita na unidade de amparo no interior de São Paulo. A Anvisa havia determinado a suspensão da fabricação, venda e distribuição e uso, né, de produtos das linhas IP, Tixan-IP, BAC-IP, Atol e Pinho-IP, após identificar falhas consideradas graves em etapas do processo produtivo. De acordo com a agência, a inspeção encontrou problemas nos sistemas de controle e garantia da qualidade, além de risco de contaminação microbiológica. Mesmo com o efeito suspensivo obtido pela empresa, a Anvisa informou que mantém um entendimento técnico sobre os riscos sanitários apontados. O órgão segue recomendando que consumidores interrompam o uso dos produtos afetados e procurem os canais oficiais de atendimento da empresa para orientação sobre troca, devolução e ressarcimento. A IP afirmou que possui laudos e testes independentes que atestam a segurança dos produtos e declarou que continua colaborando com as autoridades sanitárias para resolver o caso o mais rápido possível. Eu vou falar aqui novamente o nome dos produtos, tá, gente? E você tem que ir aí no produto e ver se ele tá nesse lote, o lote com final número 1. Então, as linhas são IP, Tixan-IP, BAC-IP, Atol e Pinho-IP. Mesmo com essa guerra judicial aí, a Anvisa continua mantendo, então, a recomendação de que você pare de usar esses produtos, especialmente se tiver aí nesse lote com o final número 1.
No caso, você tendo, né, algum produto, você pode até pedir o ressarcimento, a empresa ou a troca dessa
Certamente
mercadoria.
Já tem um canal aí especial para isso.
Certamente,
né?
Eles já abriram um canal aí de atendimento ao consumidor. E são marcas muito populares, assim, como dona de casa, eu uso essa marca, sei lá, há anos, eu vou trocando, né? Mas, assim, é uma pena a gente ver uma empresa tão grande, que tem esse apelo tão forte, né, no consumo, passar por isso, mas é importante também esse trabalho de vigilância, né, e de alerta para a população. Espero que isso seja resolvido, que ninguém tenha tido nenhum tipo de problema relacionado a essa marca. Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 37 pessoas submetidas a condições análogas à escravidão dentro de uma igreja evangélica no Maranhão. A ação aconteceu no município de Vitória, do Mearim, e identificou denúncias de violência física, abuso sexual, exploração de trabalho e cárcere psicológico contra fiéis ligados à instituição religiosa. Segundo os auditores e investigadores envolvidos na operação, as vítimas relataram agressões com chicotes, castigos físicos, humilhações e abusos sexuais praticados dentro da comunidade religiosa. Parte dos resgatados afirmou que era obrigado a trabalhar sem remuneração, sob ameaças e controle rígido da liderança da igreja. As investigações apontaram que homens, mulheres e adolescentes viviam em situação de vulnerabilidade extrema e tinham uma rotina controlada pelos responsáveis pela instituição. Algumas vítimas disseram que não podiam deixar o local sem autorização e eram submetidas a jornadas exaustivas de trabalho doméstico, limpeza e construção. Os resgatados foram encaminhados para acolhimento e devem receber verbas rescisórias e assistência psicológica. É fundamental uma assistência psicológica para a pessoa passar por uma situação lamentável dessa.
É lamentável ver que esse tipo de coisa ainda acontece, né? São 8h56, vamos ao Giro Internacional.
Giro Internacional.
94 passageiros e tripulantes do navio MV Rondios começaram a ser repatriados neste fim de semana depois do surto de hantavírus registrado a bordo da embarcação. O cruzeiro chegou ao porto de Tenerife, na Espanha, após mais de 40 dias no mar e sob forte monitoramento internacional. O caso mobilizou autoridades sanitárias de mais de 20 países e ganhou repercussão mundial por causa da confirmação da variante Andes do vírus, considerada rara e capaz de transmissão entre humanos em contatos próximos. Pelo menos 3 pessoas morreram e 8 casos da doença foram identificados durante a viagem. Os passageiros desembarcaram sob um esquema rígido de segurança, com isolamento, triagem médica e transporte controlado até aeroportos e hospitais. Entre os primeiros retirados do navio estavam 14 espanhóis levados para quarentena em Madrid. Ainda de acordo com o governo da Espanha, os repatriados são de 19 nacionalidades diferentes. Países como França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Holanda participaram da operação de retirada dos passageiros. Parte da tripulação deve permanecer no navio, que seguirá para os Países Baixos depois da conclusão do desembarque. O surto começou durante uma expedição marítima que saiu da Argentina no início de abril, com destino à Antártida e às ilhas do Atlântico Sul.
E continuando aí nesse assunto, né, militares britânicos saltaram de paraquedas na ilha de Tristão da Cunha, considerada a ilha habitada mais isolada do mundo, em uma operação emergencial montada após a suspeita de um caso de hantavírus ligado a este navio. A missão aconteceu no Atlântico Sul e levou médicos, cilindros de oxigênio e equipamentos hospitalares para atender um paciente britânico que está isolado na ilha. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, 6 paraquedistas e 2 médicos militares participaram da ação. O governo britânico informou que os estoques de oxigênio da ilha estavam em nível crítico e que o lançamento aéreo foi a única alternativa para garantir atendimento rápido ao paciente. O caso está ligado a esse surto de hantavírus. Tristão da Cunha tem cerca de 200 moradores, não possui aeroporto, sendo acessível apenas por barco. O isolamento geográfico dificultou o atendimento médico e obrigou o Reino Unido a montar essa operação especial. Outro passageiro do mesmo cruzeiro também está sendo monitorado na ilha de Ascensão, antes de ser levado para a África do Sul.
Parece coisa de filme, né? Isso que você acabou de ler. Um homem isolado na ilha na ilha habitada mais remota do mundo, e o governo do Reino Unido teve que mandar paraquedistas com oxigênio e... Nossa!
A ilha tem 200 moradores, assim...
Se não fosse você falando, eu achava que era mentira.
É o tamanho, assim, de um prédio, né?
Tem condomínio que tem mais gente do que essa ilha.
Do que a ilha, exatamente.
Eu espero que o cidadão aí britânico fique bem, né? E uma ajuda e tanto do Reino Unido, né? É, não pouparam os esforços. É, são nove horas na Bahia. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós agradecemos a audiência e voltamos amanhã às 8 horas para você embarcar com a gente nesse expresso. Tchau, tchau.
Fique agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Coragem nessa segunda-feira. Um bom dia. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é sempre uma alegria estar com você, iniciar mais um ciclo, mais uma semana com você, participando aqui do nosso programa, da nossa programação. Como é que foi o seu dia da mãe, o seu domingo, participou em família, teve esse momento de encontro? Então aproveito mais uma vez, já fizemos isso na sexta-feira, mas também para parabenizar, homenagear todas as nossas mães, ouvintes, colaboradoras aqui do programa Em Sintonia, tá? Que você possa viver essa semana ainda repleta desse carinho, dessa atenção que você recebeu dos seus. Aquelas mães que por algum momento, por algum motivo, não viveram essa experiência, estão vivendo luto, estão vivendo o abandono, o distanciamento dos seus filhos, toda a nossa solidariedade e também a nossa empatia. Para você que o domingo de celebração do Dia das Mães não tenha sido satisfatório, do jeito que você quis, talvez longe dos seus filhos por um problema de saúde, tá? Então, que você possa receber também aqui a força necessária para seguir em frente, sabendo que a maternidade é um ponto das nossas vidas, mas também não é o último, o único. Você tem a sua fé, você tem também outras, outras formas também de estar se colocando no mundo. Então, parabéns mais uma vez a todas as mães. Marquinhos Santiago aqui com a gente na técnica, seja bem-vindo, bom dia, uma excelente segunda-feira para você, Marquinhos.
Para você também, Paty, bom dia, Dudu. Excelente semana para todos.
Maravilha. Eduardo Andrade aqui já com a gente, presente ao vivo. Bom dia.
Bom dia, Paty. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, você ouvinte. Sempre com uma oportunidade, né, Paty? E hoje teremos uma dica sobre a Secretaria de Justiça e os Direitos Humanos aqui da Bahia, Paty.
Maravilha. E no nosso bate-papo, nós vamos estar aqui de volta, né, com as nossas convidadas aqui que fazem parte da equipe de formação do CIEG, mas vamos estar falando especificamente hoje, tá? Dando continuidade à entrevista que fizemos recentemente sobre o aniversário desse dia 12, amanhã. Amanhã, o CIEG celebrando 31 anos de atividade, mas essa organização tem um trabalho muito consistente também dentro do mercado do trabalho, falando sobre o respeito ao trabalhador, sobre os vínculos e ainda por cima também quando o trabalho ali se organiza em torno de uma tarefa. Todos nós que estamos, isso é muito forte, esse conceito dentro da psicologia social pichoniana, a realização de uma tarefa. E onde, gente, mais isso acontece, de uma forma muito própria, no ambiente de trabalho, onde todos nós estamos vinculados àquele serviço, àquele trabalho, para a execução de uma tarefa que precisa ser bem feita. Então, daqui a pouco estaremos com a Neuza Moura, ela que é psicóloga clínica e social, e também com a Lessivânia Mota, que é docente e pesquisadora na área de saúde mental. E olha que nós tivemos, né, recentemente, essa mudança na questão da jornada de trabalho. Isso vai ser um ponto que vamos trazer aqui também. E fora isso, hoje já é lei, as empresas precisam também estarem atentas e trazer soluções para a saúde do trabalhador. Então fique junto, fique ligado com a gente, porque o papo vai render muito daqui a pouquinho no Papo Sintonia. Mas antes, respira, fica junto com a gente, traga então agora aqui para o nosso momento a sua conexão mais íntima, a sintonia com quem você é de verdade, você é alma, vivendo uma experiência humana. E apesar de tantos dissabores, das idas e vindas, das dificuldades, do labor que temos que executar no mundo do trabalho, é importante também se conectar mais ainda, diante disso tudo, com a sua essência. Então se escute, escute a sua voz interior e nesse momento vamos refletir juntos a mensagem do dia.
Eu sou uma alma poderosa, tenho a consciência e a força para transformar erros em sabedoria, medo em coragem e derrota em vitória. Sei para onde vou e o que devo fazer. Conectado ao alto, contribuo com minhas virtudes, valores, talentos e qualidades especiais para a criação de um mundo melhor. Brahma Kumaris.
Maravilha! A construção de um mundo melhor passa por cada um de nós, passa por mim, passa por você, passa pelas organizações, passa pelo nosso desejo de transformar. E essa transformação, ela acontece de forma individual, mas é também nos grupos, nas comunidades, nas associações e na sociedade como um todo. Primeiro, a mudança acontece conosco, com você, e depois essa mudança vai para o mundo. Beleza? Você também concorda com isso? Você também é aquele ou aquela que está contribuindo para a construção de uma sociedade melhor? Então, maravilha, estamos juntos aqui no Em Sintonia. E agora, daqui a pouquinho, já recebendo as nossas convidadas, para você que está ao vivo, vamos entender a relação de trabalho, os vínculos e a saúde mental. Mas antes, Eduardo Andrade, ele sempre chega por aqui, abrindo o nosso programa, trazendo aquela oportunidade, uma dica especial, a boa do dia.
Oportunidades.
A oportunidade do dia é que o governo da Bahia divulgou o edital de processo seletivo com 78 vagas para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. As oportunidades são para nível médio e superior, com salário de até mais de R$3.000. As vagas fazem parte do processo seletivo simplificado para contratação de pessoas por tempo determinado, em regime especial de direito administrativo, ou seja, o REDA. As inscrições começam amanhã, dia 12, e podem ser feitas até o dia 16 de maio. E para mais informações, basta você ir lá no site da nossa Cardeal FM e tem mais informações, conseguir se inscrever e tudo mais, Paty.
Olha aí, que bacana, tá? Você escuta aqui no programa Estonia, mas depois vai lá para pegar as informações com detalhes e tudo direitinho para você, tá, ouvinte? Então, saber e como fazer melhor, né, a sua carreira, se desenvolver, ter novas oportunidades. Obrigada, Dudu. Até a próxima. E agora a gente já passou esse primeiro momento aqui, os primeiros 15 minutos do nosso programa. E aí a gente segue, porque agora tem muito bate-papo, tá? Depois dessa introdução, a nossa conversa vai ser aqui hoje no Papo Sintonia, com Neuza Moura, psicóloga clínica e social, especialista em saúde mental, e também a Alessivânia Mota, docente e pesquisadora da área de saúde mental, coordenadora do grupo operativo do CIEG. Elas que estão aqui hoje, vamos falar sobre vínculos, saúde, bem-estar do trabalhador. Afinal, nós estamos no mês de maio. Sejam bem-vindas, é sempre uma alegria receber vocês aqui para uma reflexão profunda e também que nos convida a uma maior consciência e também uma prática, né? Uma realização prática no nosso dia a dia. Olá, bom dia.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Olá, Neuza, bom dia. Seja bem-vinda aqui para esse papo sobre saúde do trabalhador.
Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, minha colega Alê, que está aqui comigo. E vamos nessa.
Vamos lá. Alessivânia Mota, bom dia, bem-vinda. Sempre uma alegria
bom
receber
dia.
Vocês. Seja bem-vinda.
A alegria é nossa, é um prazer muito grande poder conversar com vocês sobre tema tão relevante para a nossa sociedade.
É, exatamente, nesse mês de maio que celebramos, começamos o mês, né, o dia primeiro, falando do trabalhador, da trabalhadora, e a gente sabe que esse também é um campo de muita realização no mercado de trabalho, mas também muitas vezes, dependendo, pode ser um lugar também adoecedor, dependendo das relações que são estabelecidas ali, né? A gente fala também muito aqui da questão dos vínculos, da realização das tarefas, isso tudo que são temas próprios aí que fundamentam essa teoria da psicologia social puxoniana, mas hoje vocês trazem aqui, queria começar com você, Alessivânia, dando para a gente um panorama desse ambiente do trabalho e essa relação direta com a saúde e com o bem-estar.
Então, Patrícia, vamos lá. Falar do mundo do trabalho, para você ter ideia, né, o campo, a teoria que estuda o trabalho, sociologia do trabalho, psicologia do trabalho, a gente chama de mundo do trabalho, porque é realmente discutir a nossa constituição como sujeitos. Então, o trabalho, que ainda constitui-se o organizador da vida em sociedade, é aquele que a gente levanta para poder produzir algo, transformar com uma finalidade e assim a gente poder sobreviver e viver a partir de relações constituídas, é historicamente modificado. Apesar de já ter vindo assim, de uma grande transformação, a gente precisa novamente falar do marco divisório que foi a pandemia que nos fez pensar essas relações trabalhistas. Então, a partir do momento onde a gente se dispunha a estar 2 horas num trânsito, ficar 8 horas no trabalho, voltar para casa 2 horas depois apenas para dormir e conseguir acordar no outro dia para dar conta dessas tarefas, a pandemia nos mostrou, principalmente pela virtualidade, principalmente pelas outras formas de organização do meu fazer como trabalho, que é possível fazer diferente. Ao mesmo tempo, as relações mudaram e que a gente ainda está tentando entender, nós estamos vivendo uma era que, por essa virtualidade, por essa fluidez da relação, a gente se sente mais sobrecarregado, mais cansado, mais exigido em fazer o melhor, altamente competitiva em mostrar excelência, perfeição. E aí nós temos hoje, digamos, esse paradoxo entre o ter que fazer, o como fazer e como isso incide sobre a gente. E não por acaso o mundo ligou esse sinal vermelho, esse alerta para o número expressivo de adoecimentos relacionados ao campo da saúde, a doença e o sofrimento mental. E é isso que nós estamos também ainda buscando entender, sabe, Patrícia, o que está acontecendo com o mundo do trabalho.
O termo vem bem adequado porque é um universo mesmo, mundo do trabalho, quando a gente vai ver as relações, o que se passa por ali, a necessidade da produtividade, da entrega, a realização das atividades, um espaço também bastante competitivo e que pode ser, então, adoecedor. Recentemente nós tivemos essa nova reflexão, né, sobre essa jornada de trabalho, mas a gente reflete, é o tempo que se passa no trabalho, mas é a qualidade também das relações, tudo isso queremos refletir aqui e trazer também uma mensagem de esperança de como esse ambiente do trabalho pode ser algo também que traga assim, saúde do ponto de vista também da realização, né? Daquilo que a gente faz alinhando ao nosso próprio propósito de vida, de construção. E aí a gente tem dentro do CIEG um projeto que está em curso, que exatamente vai trazer propostas de uma saúde do trabalhador, para o trabalhador experimentar também esse momento onde ele se cuida, que é esse cuidado do trabalhador. Recentemente, nós tivemos nos últimos dias, aí na Universidade Federal da Bahia, o Congresso das PICs, das Práticas Integrativas e Complementares, vendo como elas, associadas também ao mundo do trabalho, pode trazer esse bem-estar. E os trabalhadores que estão participando, aí a gente quer ouvir também a Vânia, que estão participando desse projeto, eles já estão sendo também beneficiados com essas atividades. Como é que tem sido isso, Neuza? Neuza, aí no trabalho que vocês realizam.
É bem interessante o que vocês trazem, o que a Lê traz também, que a gente ainda está no processo de investigação. E hoje eu estou trazendo também já um pouco dos resultados, né? O CIEG com o Programa de Saúde do Trabalhador, com os participantes, a gente já percebe um olhar, uma necessidade de olhar para si, né? Então, assim, a gente traz essa sobrecarga, esse cansaço emocional, físico, social, e essa sobrecarga de trabalho, e como fazer para que a gente possa lidar com esse cotidiano de uma forma mais equilibrada, vamos dizer assim, que permita lidar com essas tensões do dia a dia de uma forma que a gente possa produzir tanto no mundo do trabalho, quanto também produzir qualidade de vida, produzir bem-estar, né? Então, a gente hoje já percebe que você parar para reconectar com o seu mundo interno, você vai ter um resultado benéfico para a sua qualidade de vida e para esse estresse cotidiano que a gente tem vivenciado ao longo da nossa jornada de trabalho, principalmente pós-pandemia, né?
Exatamente, o pós-pandemia, uma jornada de trabalho, não é, Alice Vânia, que parece que ela não tem fim, e a tecnologia vai acabar trazendo isso também para a gente, né? Porque é um trabalho que ele não se esgota ali no ambiente do trabalho, mas que muitas vezes vai também para casa.
Exatamente, Patrícia. Acho que isso é importante quando o Neuza traz o programa de saúde que a gente se propõe no CIEG, que é o Centro Interdisciplinar de Estudos Grupais Henrique Pichon Rivière, que amanhã faz 31 anos de contribuição aqui no estado e na cidade sobre a saúde, né, e a promoção à saúde psicossocial das pessoas e principalmente relacionada ao trabalho. Então, pensar como as formas de relações do trabalho na atualidade incidem sobre a nossa vida e sobre a nossa saúde mental. Então, assim, o que era interessante, a gente, de repente, ter essa facilidade na comunicação, permite hoje que as relações estabeleçam as pessoas entre nossas casas, domingo de noite, sábado de madrugada, que as pessoas nos mandem mensagem e digam, rapidinho, que liga. Então, não há um limite, não há uma demarcação do tempo de trabalho exatamente por essa falta de temporalidade e de marcação entre tempo de trabalho, tempo livre e lazer, que era algo que era preconizado no trabalho antes da pandemia, no trabalho clássico que a gente tem dia de 8 horas semanais, carteira assinada, folga e férias e todos os direitos. Então, esse trabalho que era pensado se reconfigura e a gente já não sabe mais em que horas que eu estou trabalhando e que horas que eu estou de folga, porque as pessoas simplesmente podem nos acessar enquanto trabalhadores e trabalhadoras a qualquer hora. E isso nos aciona num lugar de ansiedade, de estar sempre pronto, de estar sempre tendo que responder, que nunca é possível desligar-se do trabalho. Com a sensação de que há algo que eu preciso fazer, há algo que eu preciso responder. Então, Patrícia, pensar esse programa é pensar também a esses trabalhadores e trabalhadoras para refletir